Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.
Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros. Eu sou Camila Vieira e estou na companhia de Cláudia Rodrigues.
Oi, pessoal, tudo bem?
Então, o Bássio e o Edu não estão aqui conosco hoje porque este episódio ele faz parte da campanha O Podcast é Delas. Então, essa é uma iniciativa que propõe que podcasts convidem mais mulheres para participar dos seus programas, além de propor a criação de episódios com equipes diferentes que sejam formadas só por mulheres. Então, quem quiser conhecer mais sobre a campanha, pode procurar a hashtag podcastadelas. E hoje eu e a Cláudia vamos falar sobre o livro O Cemitério, de Stephen King. A escolha desse livro ela se deu porque no programa 108, de retrospectiva, houve uma sugestão de que o Cobo falasse um pouco mais de livros de terror, sendo que o Baço não gosta, né? Quem é ouvinte antigo do Cobo já ouviu ele falando sobre isso. Antes de a gente começar a falar especificamente sobre o livro, eu queria conversar um pouco assim, de como a gente conheceu o autor e como a gente conheceu esse livro especificamente. Então, Cláudia, você já conhecia o King? Como foi?
Já conheci o King, sim. Uma das principais pessoas que me influenciaram a começar e gostar de ler foi uma das minhas tias. E ela é super fã do Stephen King, ela sempre teve vários livros dele em casa. E foi assim que eu cheguei no King. Apesar de, eu fui bem relutante no começo, hein? Porque eu comecei a ler pelo Pistoleiro, né? O primeiro livro da Torre Negra.
É um início difícil pro King.
Demorou 10 anos aí pra eu... Quase 10 anos pra eu encarar de novo. Tenho que ler outro livro. Não curti, não gostei. Ainda tenho vontade de dar uma segunda chance pra Torre Negra, né? Porque todo mundo fala que depois fica bom.
A parte do segundo livro é fantástico. O primeiro realmente é bastante difícil.
Mas é complicado você começar uma série e esperar, né? No segundo, terceiro livro fica bom. Mas vamos ver, né? Ainda quero dar uma segunda chance.
Vale
e depois... Ai, tomara. Tô curiosa. E depois eu fui ler... Quando foram lançar o filme do It, eu falei, bom, vamos dar uma segunda chance. E eu fui dar uma segunda chance também pra um livro de mais de 1000 páginas, né? Olha só que doideira. Também porque era um livro que eu já tinha em casa. Eu já tinha ganhado ele de presente. Comecei a ler e curti pra caramba. Eu falei, poxa, vamos... Realmente, merece dar uma segunda chance pra esse autor aí que todo mundo curte. E depois eu li o Misery, também curti bastante. E o quarto livro que eu li dele... Quarto? Ah, agora já perdi as contas. Mas enfim, aí agora eu li o Cemitério.
Foi sua primeira leitura pra gravação?
Sim, a primeira vez que eu leio o livro, o Cemitério.
Ah, bacana. Então, eu já leio King há, sei lá, uns 20 anos, por aí, mais ou menos. Comecei com o Iluminado, porque eu tinha visto aquele filme que é, na verdade, uma minissérie, né? Que na época eu assisti em VHS, em duas fitas.
Ah, então não foi a do Kubrick, seu primeiro contato?
Não, foi a versão que o King fez.
Uhum.
Então eu comecei a... Gostei muito, então depois eu tive a oportunidade de pegar os livros na biblioteca da faculdade para ler, e aí eu não parei mais. O Cemitério é o que eu mais gosto, e a releitura para essa gravação foi minha terceira leitura do livro. Stephen King é um autor... bastante conhecido por seus livros de terror, mas ele também é um excelente escritor de dramas, contos também. Ele já lançou aproximadamente 70 livros, então é um cara assim, que produz bastante. Teve um ano, 1987, ele lançou 4 livros. Como um autor consegue lançar 4 livros em um ano?
Caramba, realmente.
O primeiro livro dele foi lançado em 1974, que foi o Carrie. Em 2018 ele lançou 2 livros e esse ano já está em pré-venda o próximo livro dele.
Sem falar que a família dele é uma família de escritores bem prolífica, né?
Também. O Joe Hill, eu acho que é o que faz mais sucesso, pelo menos assim, aqui no Brasil. Mas o Owen King também, ele lançou até recentemente com o King. Não sei se você leu Belas Adormecidas, eles escreveram.
Não, ainda não. Quero ler.
É um bom livro também.
E tem também a esposa dele, né? A Tabitha.
Tabitha King também.
Que ela... infelizmente não foi lançado nada ainda no Brasil dela.
Pois
Quero
é.
Muito ler. Você já leu alguma coisa?
Não, eu só sei o nome de um livro dela, que acho que é As Miniaturas do Terror. Mas não, nunca vi para vender, não sei nada sobre ele.
Fica aí a dica, editoras. Tragam Tabitha King.
Não sei se você sabia, Cláudia, que o King ele não queria lançar O Cemitério.
Não sabia. Por quê?
Na verdade, sim, ele escreveu o livro devido a alguns acontecimentos reais da vida dele. Quando ele era professor na Universidade do Maine, ele morava numa casa alugada perto de uma rodovia e acontecia muitas mortes de animais, então as crianças pegavam os animais para enterrar. Teve um dia que o filho dele, o Owen King, né, hoje um grande escritor, criancinha brincando no quintal, saiu correndo na direção da rodovia. E ele e a esposa conseguiram evitar algum acidente, mas isso marcou demais o King. Assim, fez com que o medo de perder os filhos dele se tornasse o maior medo da vida. Então isso o inspirou a escrever O Cemitério. Porém, quando ele pediu para a esposa ler, que ela é uma pessoa que é uma das primeiras a ler e criticar o trabalho dele, ela achou horrível, assim, em termos de ser muito pesado. Ele também chegou a mostrar a primeira versão para um amigo dele, o Peter Straub, que é também um escritor, e ele também recomendou, não publica, ele guardou. Só que aconteceu um problema com a editora dele. Logo que ele começou a publicar com a editora Doubleday, ele fez um acordo onde, independente do valor que fosse arrecadado com os livros, ele receberia somente $50 mil por ano. Sendo que ninguém imaginava que ele ia ser um fenômeno de vendas, né? Então a editora estava lá com bastante dinheiro em caixa e ele não estava recebendo nada. Ele foi para outra editora e ameaçou processar a Doubleday. Então eles resolveram fazer um acordo. Ele daria um novo livro para a Doubleday publicar em troca de encerrar esse contrato e pegar o dinheiro que tinha lá para ele. Aí, como o único livro que ele tinha lá meio que engavetado era O Cemitério, então ele foi publicado.
Interessante a história. Por acaso que foi publicado.
E eu estava dando uma olhada na biografia dele, ele cita lá que ele nunca poderia imaginar que publicaria esse livro porque ele era muito horrível, mas os fãs adoram, né? Então...
Chegaram ao topo da segunda colina. Depois, desceram por entre moitas da altura de uma pessoa e de um emaranhado de arbustos. A trilha se estreitou e, logo à frente, Luiz viu Jude e Ellie passarem por baixo de um arco feito de velhas tábuas manchadas pelo tempo. Na madeira, em tinta preta meio apagada, liam-se com dificuldade as palavras: Cemitério de Bichos. Ele e Rachel trocaram um olhar divertido e cruzaram um arco, instintivamente dando as mãos como se tivessem ido lá para se casarem. Pela segunda vez naquela manhã, Luiz ficou atônito. Ali não havia um tapete de folhas. Havia um círculo quase perfeito de mato cortado, alcançando quase 13 metros de diâmetro. 3/4 do perímetro faziam fronteira com uma vegetação rasteira muito densa, e no espaço restante, o amontoado de velhas árvores derrubadas pelo vento dava ao lugar um aspecto um tanto sinistro e perigoso. Um homem tentando encontrar seu caminho através do bosque, passando por ali, podia muito bem levar um susto, Luiz pensou. A clareira estava cheia de marcadores de túmulos, obviamente feitos por criança com quaisquer materiais que pudesse encontrar ou pedir emprestado. Tábuas de caixotes, ripas, pedaços amassados de lata. No entanto, vistas contra o perímetro de arbustos baixos que disputavam lugar ao sol e árvores desgarradas, suas fórmulas canhestras, talvez por serem obra de seres humanos, não deixavam de sugerir alguma simetria. As matas ao fundo concediam ao lugar um tipo absurdo de solenidade, um fascínio que não era cristão, mas pagão. É adorável! Exclamou Rachel, num tom levemente irônico. Olha! A filha gritou. Luiz tirou Gage das costas e soltou da cadeirinha para que pudesse engatinhar livremente. Seus ombros suspiraram de alívio. Ellie corria de um marco para outro, soltando exclamações perto de cada túmulo. Luiz foi atrás dela, enquanto Rachel ficou tomando conta do bebê. Jude sentara-se de pernas cruzadas, encostado numa pedra saliente, fumando. Luiz reparou que o lugar não apenas parecia obedecer a uma ordem, a um padrão. Os marcos fúnebres estavam, de fato, agrupados em círculos mais ou menos concêntricos. Gato e Smook indicava uma lápide feita de tábua de caixote. A caligrafia era infantil, mas cuidadosa. Ele era obediente. Logo abaixo, 1971-1974. No mesmo círculo de Marcos, mas um pouco além, Luiz encontrou um pedaço de ardósia com o nome escrito em tinta vermelha um pouco desbotada, mas ainda perfeitamente legível. Biffer. E embaixo alguns versos. Biffer, Biffer, um ótimo farejador. Até morrer, Biffer só nos deu amor. Biffer era o Cock Spaniel dos Dazzler, disse Jude. Cavara um buraco na terra com o calcanhar da botina e empurrava meticulosamente todas as cinzas do cigarro para dentro dele. Foi esmagado por uma caçamba de lixo ano passado. Não é uma coisa terrível? É, Luiz concordou. Certos túmulos estavam cobertos de flores. Algumas recentes, a maioria secas, muitas quase totalmente decompostas. Mas da metade das inscrições à caneta ou pincel tinham se tornado total ou parcialmente ininteligíveis. Havia marcos sem qualquer indicação, e Luiz achou que nesses, os dizeres tinham sido feitos a giz ou a lápis. Mamãe! Ellie gritou. Aqui tem um peixinho dourado, venha ver. Não preciso ver, disse Rachel, atraindo a atenção de Luiz. Ela se mantinha à parte, além do círculo mais afastado, parecendo bastante incomodada. Luiz pensou. Mesmo aqui, ela fica transtornada. Jamais Rachel se sentira à vontade perto dos vestígios da morte. Não que ele imaginasse que alguém se sentisse. Provavelmente por causa da morte da irmã, que morrera muito jovem, deixando uma cicatriz que logo no início do casamento, Luiz aprendeu a não tocar. Chamava-se Zelda e morrera de meningite raquidiana. Possivelmente sua doença fatal tinha sido longa, dolorosa, feia, e Rachel estava numa idade muito impressionável. Luiz não via mal algum em que ela se esforçasse para esquecer aquilo. Piscou-lhe um olho, e ela lhe sorriu agradecida.
Olha, você poderia nos fazer uma sinopse do livro, para caso alguém esteja se aventurando aqui sem ter lido ainda?
Claro, claro. Vamos lá, então. O personagem principal que a gente vai conhecer nesse livro é o Lois Creed, que é um médico que está chegando agora numa cidade nova, porque ele vai ser, então, o médico encarregado da enfermaria da Universidade do Maine. Então, vai com a sua família, que tem a esposa dele, e dois filhos pequenos. Eles vão morar nessa nova cidade, e que é uma cidade mais pacata, e a casa dele fica próxima à rodovia, que aí passa bastante caminhões. E chegando lá, já logo de cara ele conhece um senhorzinho chamado Jude, que é meio estranho. Ele diz que ele tem cerca de mais de 80 anos, ele diz que nasceu exatamente em 1900, e a história se passa ali nos anos 80, né? Só que ele é um senhorzinho, assim, muito ativo, muito... Não parece ter mais de 80 anos. Esse senhor, então, que vai começar a introduzir para o Luiz as histórias, né? Vamos dizer assim, as lendas urbanas ali da região. E uma dessas histórias é o tal do Cemitério dos Animais, onde que todas as crianças, desde sempre, né, desde a época que o próprio senhorzinho era criança, essas crianças iam enterrar os seus animaizinhos nesse cemitério. Até que, bom, aí já não sei se começa a entrar muito em spoilers, né, mas chega uma situação que o nosso protagonista perde o gatinho da família, o chamado Churchill. E esse Jude Crandall, então, né, o senhorzinho, muito agradecido pelo Creed ter ajudado ele cuidando da própria esposa, né, que estava doente, enferma, leva o Luiz para enterrar o gatinho em um outro cemitério mais escondido. No dia seguinte, o gato acaba voltando para a casa do Luiz. Então é aí que a gente começa a nossa história. Porque o Luiz vai acabar se envolvendo com outras mortes dentro ali da família dele. Ele vai se sentir tentado, então, a voltar nesse outro cemitério. Acho que é isso. Ficou bom a introdução?
Sim, ficou ótimo. Acho que é bom a gente ressaltar o seguinte. O Luiz, ele, por ser médico, é um cientista, assim, ele é uma pessoa que não acredita no sobrenatural.
Sim, ele é bem cético. Ele se questiona bastante, né, antes de entrar nessa história de vez.
Isso. Então, eu acho que é uma coisa que o King até faz bastante nos livros dele, de você pegar uma pessoa normal e colocar numa situação sobrenatural. Então, você tem o Luiz bastante cético, de repente ele se vê o gato ressuscitado. Tanto que ele olha, não, eu acho que o gato não estava morto. Ele estava em coma, ele estava desacordado, né? Ele não fica tentando racionalizar, né, quando o gato volta.
E até mesmo tem um episódio onde que acontece um acidente dentro da universidade e as pessoas acidentadas, né, um dos estudantes, acaba morrendo na frente dele. E mesmo quando ele tem visões, né, ele não acredita, ele pensa que é um sonho dele, que o morto vem avisar ele, volta para falar que não é para ele mexer com o cemitério. E mesmo assim ele pensa que ele tá fantasiando, que é um sonho.
Porque foi logo na primeira semana de trabalho dele que esse jovem chegou com um acidente gravíssimo, acho que...
No primeiro dia.
Isso, no primeiro dia, é verdade. Ele bateu a cabeça numa árvore devido a um atropelamento, e no momento que ele estava praticamente morrendo, o Luiz ficou sozinho com ele, e ele começou a falar, ele falou... sobre o cemitério, disse, ah, o cemitério não é o verdadeiro, não vá para o cemitério. Ele ficou tentando dizer para o Luiz, Luiz, como assim, esse cara tá falando de quê aqui? Eu tô imaginando, não é possível. Aí, depois que o rapaz faleceu, o Luiz achou que sonhou com o cara, vindo até o quarto dele e o convidando para ir até o cemitério. Sendo que no sonho ele ficava se perguntando, né, nossa, tá tão real, tô sentindo aqui o frio da noite, tô sentindo os galhos aqui me arranhando. E quando chega lá no cemitério de animais, o Pascoal, ele avisa, ó, aquela barreira você não deve ultrapassá-la, mesmo que você queira muito. E ele ainda faz um aviso, ele diz que a destruição do Luiz e a destruição de tudo que ele ama está próxima, mas que ele deve evitar a tentação de ultrapassar a barreira. Então, ele acorda e ele fica chocado quando ele vê os pés deles totalmente sujo de lama, na verdade.
O King coloca muito isso, de deixar os seus personagens se questionando ali, indecisos de saber se o que, a princípio, né, se o que está acontecendo é real, ou se é imaginação, ou se é fantasia. E por mais que o personagem, ele vá contra acreditar que é real, acredita que é fantasia, ele sempre deixa um pequeno detalhe que a pessoa vai começar ali a ficar mais perturbada, acreditando como que não é fantasia e é sim real. Nesse caso, os pés sujos, né? A princípio, ele pode até desconfiar que ele seja sonâmbulo.
Eu acho até que depois ele, quando tá indo pro trabalho dele, ele, poxa, mas eu devo ter tido um episódio de sonambulismo, né? Ele tenta pensar dessa forma. Quando o Judy convida ele para enterrar o gato da filha dele, ele ainda lembra do aviso, mas ele ignora, não, aquilo foi um sonho, foi qualquer coisa, né? E no percurso, até eles irem chegar no cemitério Micmac, né, dos índios Micmacs.
Isso.
Porque a gente até esqueceu de comentar aqui, o bosque que tem nos fundos da casa de Luiz, ele é um bosque que está em disputa judicial do estado com os índios que moravam lá, os índios Micmacs. Então, existem umas lendas ao redor dessa população que vivia nesse local antes dela começar a ser povoada.
Para você ver, é que é uma coisa que aqui no Brasil também tem bastante disso, que lendas urbanas que são baseadas em dizer que o tal local é assombrado porque é um antigo cemitério indígena. Nesse livro, no caso, de fato é um antigo cemitério indígena, né, que ele vai visitar. Então, eu acho que assim, é um lote que vai mexer, pode mexer bastante com a gente aqui, né? Eu, por exemplo, estudei numa escola que também falavam que é antigo cemitério indígena. Claro que eu não tenho certeza se é verdade, mas enfim, né?
Mas tinha assombração lá.
Ah, diziam que tinha a Mulher da Florzinha, que ela era uma fantasma que ficava no estacionamento dos professores. A gente não podia entrar no estacionamento dos professores, então nunca pude confirmar.
Nossa.
Eu acho que era um jeito de não deixar as crianças do primário irem no estacionamento.
Provavelmente.
Brincando com os carros.
Esse cemitério Micmac, o percurso para chegar até ele tem alguns obstáculos, né? O primeiro deles é uma barreira de árvores caídas, que essa barreira ela fica na borda do cemitério de animais. E quando você tenta escalar, você fica com aquela impressão que aquilo não é muito estável, né? Que pode cair a qualquer momento. Então o Judy fala até pro Luiz, olha, tem que subir determinado, assim. Então meio que existe como se fosse uma... Tem alguma coisa sobrenatural ali, né? Que você tem que ir com vontade, senão aquela barreira ela vai desabar. Além dessa primeira barreira, tem o pântano. Você lembra do pequeno pântano de Deus, onde tem as gralhas? O Judy diz que o barulho que se ouve lá são as gralhas, mas possivelmente são assombrações lá do que os índios Micmac deixaram, né, também no local.
É nessa parte já que ele começa a ouvir a voz do Wendigo?
É, ele ouve nessa primeira visita ao cemitério e depois na segunda visita, né? Na verdade, na segunda visita ele até vê, não é? Uma forma gigantesca, né, entre as árvores.
Eu tive pouco contato com essa figura do Wendigo. Eu tenho duas referências. Uma é o primeiro episódio do Sobrenatural, que a primeira criatura que eles enfrentam é o Wendigo, mas eu não lembro quase nada desse episódio. Minha segunda referência é um jogo chamado Until Dawn. É um jogo de terror, e o pessoal vai passar uma noite numa cabana. Eu não lembro se era no Canadá ou se era nos Estados Unidos. Eu acho que era nos Estados Unidos, nas Montanhas Rochosas. E começa a acontecer, então, aí coisas sinistras. E eles descobrem que a montanha é habitada pelo Wendigo. Muito bom, recomendo esse jogo. Ah, Until Dawn, o nome.
Pelo menos no livro, o que ele fala da lenda do Wendigo é que quando ficava muito frio lá no Maine, porque o Maine já é perto do Canadá, né? Então,
sim.
Bastante frio. Então, quando as pessoas começavam a passar fome, então acontecia casos de canibalismo. Então, o Wendigo seria um espírito amaldiçoado por ter feito canibalismo. Seria algo.
Sim, mesmo. Isso mesmo que também eles usam no jogo, essa mesma referência do mito.
Uma coisa que eu gostei bastante do livro são as descrições que o King faz da pessoa sentindo medo, sabe assim? Ele consegue descrever de forma física, assim, o que o medo causa no corpo, né? Então, tem hora que ele diz que a pele de luz começou a tremer, como se ela estivesse rastejando sobre o corpo dele. Achei isso interessante.
Muitas vezes, assim, eu paro de ler e eu começo a me questionar. Eu tô gostando desse livro? Não, sim. E por que, caso eu esteja não gostando? Muitas vezes, eu tô gostando da história, mas eu fico tão perturbada com as descrições que eu fico com aquela sensação ruim. Aí eu tento parar e perguntar, não, o que eu não estou gostando é do livro estar me transmitindo essas sensações que realmente a gente fica muito perturbado com essas descrições do King. E muitas vezes você tem que parar e falar, não, não quero mais ler agora. Você tem isso também?
Isso aconteceu comigo nessa releitura, porque eu disse, ah, eu vou ler de uma vez, assim, pegar um final de semana, passar o dia lendo. E eu passei o sábado lendo, e quando foi chegando no final da tarde, eu tava com aquela angústia, aquele sentimento ruim. Eu digo, ó, quer saber? Eu vou diluir essa leitura na semana, porque não está me fazendo muito bem.
Eu acho que ninguém consegue muito fazer isso.
As coisas, elas começam a... acontece uma coisa ruim. Aí vai escalando de uma forma, a atmosfera, assim, de desespero no livro vai aumentando de uma forma que você... Não, eu tenho que parar um pouco...
Sim. Ah, mas é a sensação que ler um livro de terror causa na gente, né?
É, um bom livro.
Não tenho
o
que. É. Se aconteceu isso, então ótimo. Se não aconteceu, tem problema aí.
O Church, quando ele não volta normal, né? Ele volta totalmente estranho, com um cheiro ruim. E ele não costumava matar animais, assim. E tem um dia que ele mata até um corvo, né?
É, e bem recente, o Lewis tinha mandado castrar o animal, né? Então... Se esperava que ele acabasse ficando mais dócil.
Quando o Judy ele tomou a decisão de apresentar o cemitério Micmac para o Lewis, isso se deve, como você comentou, né, que o Lewis ajudou a esposa do Judy, né, que ela teve um derrame, ela teve uma crise de saúde assim, grave, e ele, na hora...
Isso, foi um derrame.
Então, o Judy falou, eu vou te ajudar na hora que você precisar. Sendo que o que acontece também é que a esposa do Lewis, a Rachel, ela é uma mulher extremamente traumatizada com relação à morte. Ela não queria, o Lewis sabia que ela não ia querer contar para a filha que o gato morreu. Ela ia querer esconder da filha isso. Porque a gente também não falou, mas quando o gato morreu, só tava o Lewis em casa. Tava todo mundo viajando, né? Eles estavam na casa dos pais, em Chicago. Então, o Judy disse, não, a sua filha vai ficar muito triste, a sua esposa também não vai gostar muito de saber, então vamos lá no cemitério, né?
O Lewis, ele tem ali um conflito muito grande com a família da Rachel, né? Principalmente com o pai dela, porque o pai queria que ela casasse com alguém, um homem já de sucesso, e o Lewis, na época, era ali um estudante de medicina. Eles sempre tiveram esse atrito, tanto que o pai queria que ele pagasse, queria pagar pro Lewis para ele desistir da própria filha, né? Então eu acredito que muito do que se deve a ele criar coragem de fazer tudo que ele faz, tanto com o próprio filho, sabendo o que já aconteceu com o gato, né? Como o gato ficou, eu acredito que se deve a essa culpa que ele... Que, culpa não, essa vontade de fazer sempre o melhor, correr atrás do... de se mostrar melhor para o sogro, mostrar que ele vale a pena a Rachel ser casada com ele.
Outra coisa que é, acho que é importante a gente citar é que quando a família estava lá em Chicago, eles ligaram pro Luiz e a Ellie, que é a filhinha deles, ela falou: papai, como é que tá o Church? Eu sonhei que ele tinha morrido. Aí ele fica meio chocado: não, ele está ótimo. Só faltou dizer que não, ele tá ótimo, mas tá ressuscitado, né?
É, e aí também mostra aí que a Ellie, ela é bem sensitiva, né, que mais pra frente aí na história, tudo que tá acontecendo, que é o terror que tá se passando ali na cabeça do Luiz, ela sabe o que tá acontecendo, ela tem sonhos, não proféticos, mas assim, que mostram o que tá acontecendo, que é proféticos também, né, o que pode vir a acontecer, ela tem isso também, né.
Outro acontecimento importante, assim, que até gera uma conversa importante pro casal, é a morte da esposa do Judy, né, que ela já era uma senhorinha idosa, tem os seus problemas, e ela faleceu, e a Rachel, ela não quis ir no velório, ela não quis ir no enterro, ela não queria deixar a Ellie ir no enterro, ela não queria nem conversar sobre o assunto, mas isso porque ela tem um grande trauma na vida dela, que é a sua irmã Zelda. A Zelda, ela nasceu com um problema, desenvolveu meningite espinhal, não sei se o termo... Se o termo realmente é esse, não sei se você lembra.
Ah, eu acho que era alguma coisa a ver com uma espinha, não recordo o nome.
Ela tinha essa doença que ela era bem... Assim, ela ficava na cama, não conseguia fazer nada. E a família não lidava muito bem com isso, porque à medida que a doença foi avançando, ela foi ficando bem intratável, assim, raivosa, né? E a Rachel tinha apenas 8 anos. E num dia que ela ficou sozinha com a irmã faleceu, e ela saiu gritando na rua: Zelda morreu, Zelda morreu. Só que ela tem a culpa de que ela estava gritando de felicidade e não de tristeza, porque ela queria que a irmã morresse, que ela não aguentava mais.
É, isso, essa parte traz o questionamento, né? Quando a gente tem um familiar, um ente querido, ou até mesmo, às vezes, a gente mesmo, muito debilitado, é aquela coisa, né? É bom ou é ruim? É dúbio, na verdade, né? Quando a pessoa finalmente falece, assim, de todo o... por tudo que ela estava passando, toda a dificuldade, é um certo alívio. Então, é uma coisa, assim, que gera um questionamento, gera um desconforto, né? Como que a gente vai lidar se isso acontecer com a gente? Olha só, que questionamento.
Que questionamento pesado.
É.
No caso, a Rachel, ela guardou isso pra ela não procurou uma terapia, ela guardou essa culpa e esse trauma, então ela não sabe lidar com a morte. Isso é uma coisa complicada, porque faz parte da vida, você vai ter que lidar com ela em algum momento, e você tem que tentar lidar da melhor forma possível. Então, quando ela desabafa, finalmente, com o Luiz, ele fala: o que você sentia é normal. Pessoas que têm familiares muito doentes passam por esse mesmo conflito que você. Então, ela até se sentiu um pouco mais aliviada, mas não o suficiente para resolver um trauma de tantos anos, né?
Luiz afastou as cobertas e pisou nos nódulos de lã no tapete, pronto para dizer que ia dispensar os ovos, só queria um prato de flocos e sair correndo. Mas as palavras lhe ficaram presas na garganta. Seus pés estavam sujos de lama e folhas de pinheiro. O coração saltou-lhe pela boca como um boneco de molas numa caixa de surpresas. No movimento rápido, olhos esbugalhados, dentes mordendo a língua, ele puxou de todas as cobertas. Os pés da cama estavam cobertos de folhas. Os lençóis estavam sujos e enlameados. Luiz viu mais algumas folhas de pinheiro espalhadas pelos joelhos e virou-se bruscamente para o braço direito. Lá estava um arranhão recente, exatamente no lugar em que a ponta do galho seco roçara seu corpo, no sonho. Eu vou gritar, tenho certeza disso. E tinha. Algo vinha rugindo de dentro dele como o disparo de uma grande e fria bala de medo. A realidade oscilava. A realidade, a verdadeira realidade, ele pensou. Eram aquelas folhas, a sujeira nos lençóis, o arranhão vermelho no braço. Eu vou gritar, depois eu fico maluco e não tenho mais que me preocupar com isso. Luiz? Rachel estava subindo a escada. Luiz, você dormiu de novo? Tentou se controlar naqueles 2 ou 3 segundos. Lutou implacavelmente consigo mesmo, como fizera nos momentos de tremenda confusão depois de Pascoal ser trazido num cobertor agonizante para a enfermaria. E venceu. O pensamento que mais pesou no prato da balança foi que Rachel não devia vê-lo naquele estado. Os pés lamacentos e cobertos de folhas, os cobertores caindo no chão, revelando as manchas e sujeira no lençol. Já acordei, gritou num tom jovial. A língua sangrava por causa da mordida brusca, involuntária, que há pouco tinha dado. A mente rodopiava. Ele se perguntou se algum lugar lá no fundo, longe de seu comportamento aparente, não estivera sempre a um passo das mais absurdas irracionalidades. E se isso não era o que acontecia com todo mundo? Um ovo ou dois? Rachel tinha parado a 2 ou 3 degraus do topo da escada. Graças a Deus. 2, ele respondeu quase inconsciente do que estava dizendo. Mexidos. Uma boa escolha, disse Rachel descendo de novo a escada. Aliviado, fechou os olhos por um momento, mas na escuridão viu os olhos prateados de Pascoal. Suas pálpebras se abriram com violência. Luz apressou-se afastando qualquer pensamento. Sacudiu a roupa de cama. Os cobertores estavam limpos. Tirou os 2 lençóis, embolou-os e levou-os para o corredor, despejando-os na cesta de roupa suja. Entrou correndo no banheiro, girou a torneira do chuveiro e encarou uma água muito quente, quase escaldante. Tirou a sujeira das pernas e dos pés. Começou a se sentir um pouco melhor, mais controlado. Enquanto se enxugava, ocorreu-lhe que era assim que os criminosos deviam se sentir quando acreditavam ter apagado todos os vestígios do crime. Começou a rir. Continuou se enxugando e continuou rindo. Não podia parar.
Chegamos também a no final desse primeiro capítulo do livro, dessa primeira parte do livro, com uma jogada típica do King, que é uma descrição ali toda feliz, tá o Luz e o Gage empinando pipa, todos felizes, aí o King fala, e faltam 2 meses para o Gage morrer. Você não está esperando, você está tranquila, você está lendo ali casualmente, de repente. Porque essa criancinha de 2 anos fofinha, ela vai morrer. Não sei se você já viu isso em outros livros dele, assim, ele costuma.
Ah, sim, sim.
Então você tá lendo ele, porque fulano foi a última vez que Cicrano viu fulano. Aí você, poxa, como assim, cara?
Não, é o típico cliffhanger que você tá ali esperando pra acabar, porque na verdade o livro não é dividido em capítulos, né? São partes. São então partes. Você não sabe que hora que você pode parar pra ler no próximo dia. Aí chega com uma coisa dessas, aí você fala, pronto, agora eu vou ter que continuar lendo. O que eu achei estranho nesse livro também, aí, já que a gente mencionou, é a divisão de capítulos que não existe. Porque eu acho que dos outros livros que eu li dele, né, eles eram divididos em capítulos. Assim, eu não estou bem recordada de Misery, mas...
São capítulos.
É. Mas eu já tinha sido alertada que alguns livros dele, ele vai embora. Não coloca nenhuma pausa pra gente ler no outro dia.
Então, logo que acaba esse capítulo, já começa o capítulo falando como a mente humana, ela consegue suportar terror em cima de terror e ainda continuar com a sanidade, assim. Ele meio que faz
um ensaio, né?
Um ensaio, ele disserta sobre isso, assim. Achei interessante também. Porque se você se coloca no lugar do cara... Assim, é impossível você se colocar no lugar do personagem, assim, de imaginar como você se sentiria naquela situação.
Sim, é bem complicado, né? A gente não dá pra se colocar, né? Ainda mais ele ainda tem a possibilidade de trazer de volta o filho, é brincar de ser Deus, né?
Assim, o que eu gostei nessa parte foi que o King, ele conseguiu descrever o acidente, que é um acidente terrível, mas de uma forma que não foi grotesca, mas que você conseguia sentir toda a angústia daquele pai, porque o Gage estava brincando e ele começou a correr na direção da rodovia. E o Luiz, assim, ele ouviu o barulho do caminhão e ele saiu desesperado. Então foi aquela coisa assim, você tá quase pegando e você pensando, se eu não conseguir pegar isso, vai acabar mal. E ele conseguiu passar essa angústia, mesmo sem descrever a parte grotesca, assim, né, do que...
É uma situação que é muito tensa, né? Primeiro que, assim, você perdeu um ente querido, depois é seu filho, e depois só tem 2 anos. É muito pesado. E, assim, acho que não precisa ter a parte grotesca, a parte gore. Isso já é pesado. Não precisa do visual, ele já é psicológico pra gente, ser humano, pelo menos ser humano normal, com pingo de empatia, a não ser que seja um psicopata realmente, né, a gente já sente.
Então, depois disso, começam a descrever o velório, e aí durante todo o processo, né, de velório e de decidir as coisas, até quem toma a frente é o Jude, porque o Luiz, ele não tá... Ele tá em um estado assim, ele só consegue pensar, eu poderia ter evitado.
É, ele tá no primeiro estágio ali do luto, né, na negação. Então, ele vai se questionar ali de tudo que ele poderia ter feito, né. Segundo estágio do luto, se não me engano, é a barganha, né, que tá, realmente que ele se questiona. Se ele tivesse feito isso, poderia não ter acontecido.
Tem a questão dos sogros dele, porque, como você já falou, ele não se dá bem com os sogros, então o sogro dele... culpa Luiz por isso. Então, imagina, o cara já tá se sentindo culpado por um acidente e vem uma pessoa, a culpa é sua, olha o que você fez com a minha filha.
Mas isso também é a raiva do próprio sogro dele, né, o Sr. Goldman, não lembro. O Goldman também tem ali a tafistra dele, né, então ele, a primeira reação que ele tem é sentir raiva do genro por ter deixado isso acontecer com um netinho, né, com uma criança. Realmente, um óbito de uma criança sempre vai mexer no mais profundo do ser humano.
E é uma questão assim, é tão irracional, você tá num momento irracional, você não, claro que não faz sentido você culpar, mas você tá, quer tirar aquela raiva de você, né, então ele vai culpar.
É, e pra eles que já tem ali um histórico de ódio entre os dois, o pior ia acontecer com certeza.
É, eles acabam brigando fisicamente, né, socos, e aí tem uma cena bem horrível, que eles brigando, eles batem no caixão, o caixão cai, a tampa abre um pouquinho, aí o Luiz vê a mão do bebê lá no... É, bem terrível.
É, eu não sei se você assistiu, o pessoal, pode ser um pouco de spoiler agora, mas A Maldição da Residência Rio?
Assisti. Fantástica essa
então, série. É, nossa, sensacional. E essa cena do livro me lembrou uma cena aí que tem nessa série. Uou! Revelar muito, né? Porque, enfim, pode ser spoiler pra alguém.
Uhum.
Mas, pessoal, assistam essa série. É excelente.
E até durante essa cena, tem uma outra coisa que é bem característica do King, que é citar músicas, né? Ele tem um trechinho lá de uma música do Ramones, né?
Aquela, sim,
o Let's Go. Inclusive, depois sim, os Ramones fizeram a música pro filme, né? O
Pet Sematary.
Outra coisa importante nessa parte, eu acho que é que o Luiz, ele se fechou nele mesmo e ele não estava dando apoio nenhum para a família, assim. Ele não estava tentando consolar a esposa, ele não estava prestando atenção no comportamento da filha, ele estava muito fechado nele mesmo.
Essa conversa que ele teve anteriormente com a esposa, com a Rachel, ele sabe disso, né? Que não dá para guardar para si próprio. Guardar essa tristeza, essa angústia para ele mesmo... Ele sabia que não ia dar uma coisa boa, mas de tudo que ele estava vivendo, de saber o que pode fazer, então ele guardou para ele, ele deixou que ele ia decidir o que ia fazer.
Depois do erro, o Luiz, ele já tá com aquela ideia, assim, ele meio que tá se enganando, que ele não tá pensando no que ele está pensando, que é ir novamente ao cemitério Micmac, né? Então, depois que ele volta lá do velório e ele fica um pouco bêbado, né, pra tentar
anestesiar, né,
ele já começa a pensar em quando ele vai no cemitério. Ele já não tá mais pensando se ele vai, ele já tá pensando em quando. E é nessa hora que o Jude vem conversar com ele pra dizer, ó, eu sei o que você tá pensando, mas você não deve fazer o que você está querendo. E é aí que o Jude conta pra ele a história do Timmy. Porque quando o Jude levou o Luiz pra enterrar o gato, o Luiz até perguntou, mas ó, já tentaram enterrar uma pessoa aqui? O Jude, não, jamais. Só que o Luiz percebeu que ele tava mentindo, né? E aí ele veio contar a história do Timmy. Timmy, ele era o filho único de um viúvo que foi pra guerra e morreu lá. O pai ficou devastado porque era a única pessoa que ele tinha na família e ele resolveu levar o filho pro cemitério. E o filho voltou. Só que quem é enterrado lá não volta normal. Teve uma outra pessoa que enterrou um touro premiado lá e o touro começou a atacar todo mundo e ele acabou tendo que matar o touro. E o Timmy, depois que ele voltou, que ele ressuscitou, ele parecia assim como se fosse um zumbi, como se fosse uma coisa ruim dentro dele. Tanto que quando ele encontrava outras pessoas, ele começava a falar segredos, e sempre segredos ruins, assim, ah, você roubava, ah, você traía sua esposa, sabe? Sempre isso. E o pai dele começou a ficar... com aquela angústia, ele acabou que se matou e matou novamente o filho, né? Aconteceu essa tragédia novamente. Uma coisa que quando o Júlio vai falar pro Luiz assim, ó, não vá, eu sei que você tá querendo ir, mas não vá, ele conta que ele se pergunta se não é culpa dele. Isso porque ele acredita que é como se o cemitério Micmac, ele tivesse uma força que faz com que as pessoas que vão lá a primeira vez sempre querem levar mais outra pessoa, como se estivesse realimentando aquele cemitério.
É uma corrente, né? Uma corrente do mal, uma pirâmide.
Isso. Até ele fica, poxa, será que se eu não tivesse levado você para enterrar o gato, o seu filho estaria vivo? Porque o motorista do caminhão que atropelou o Gage, ele não estava bêbado, ele não estava drogado, ele não tinha multa de excesso de velocidade. Ele disse o seguinte, olha, quando eu entrei em Ludlow, eu tive vontade de acelerar. Então, assim, é como se algo estivesse manipulando tudo para que sempre tivesse alguém indo no cemitério realimentá-lo.
E até mesmo o motorista, ele acaba se suicidando, não é isso?
Isso, ele se enforca depois.
É, então, alguma coisa ali na história, aparentemente, tomou conta dele, que até tirou a própria vida.
Você assistiu a adaptação?
Não assisti.
Na cena de enterro do cemitério, a cena do enterro do Gage, o padre que tá conduzindo a cerimônia é o Stephen King. Ele faz um...
Não, eu quero assistir ainda. Vai ter a nova versão agora, né?
Você viu o trailer dessa nova versão?
Eu vi. Pelo jeito, quem vai morrer vai ser a Ellie.
Pois é. Eu digo, não acredito que eu tô vendo isso. Os caras vão mudar essa história. Agora sim, querem mudar pra trazer pra nova geração, mas não bota no trailer, cara.
Eu até não... Na hora que eu vi que quem parecia que ia morrer era ela, eu até que não fiquei tão chateada. Uhum. Porque eu sinceramente não quero ver uma criança de 2 anos zumbi morrendo, não. Eu prefiro uma garotinha um pouquinho mais velha. Já vi outros casos e não... E uma coisa que eu queria comentar é que o livro que eu li logo em seguida do cemitério foi o Frankenstein. Eu não tinha lido Frankenstein ainda. Já tinha ouvido muito falar, mas não tinha pego pra ler. E li Drácula em seguida.
Ah, que bom. Foi um meio de light pra você, viu?
Eu adiantei o Halloween. Consegui fazer, assim, bastante relação com o Frankenstein e com o cemitério. Pensando, assim, mais em quem foi, voltou, né, a vida. Porque não volta do mesmo jeito. Você foi enterrado, no caso, Gage, ou o próprio gato, a gente é mostrado isso. E o que volta dos mortos é uma coisa muito diferente. Então, acredito que se fosse uma história contada pelo ponto de vista do Gage ou de qualquer outra pessoa que tenha sido enterrado lá, realmente ele ia ser um Frankenstein voltando ali para enfrentar o seu criador, né, ou quem o enterrou, porque não sabe quem ele é. E a gente não conhece o outro lado, né, então a gente não sabe o que se passa lá. E o que voltaremos, né? Como voltaremos de lá? Então, fiquei pensando bastante nisso.
Tem um filme, assim, de Sessão da Tarde, bem antigo, da Magia e a Sedução, que é com a Sandra Bullock e a Nicole Kidman, que elas são...
Sei.
Aí elas ressuscitam um cara também com a magia lá e ele também volta assim. Não é ele, é alguma coisa que tá dentro dele, né?
Eu assisti esse filme há muito tempo, eu não lembro direito a história. Tem uma temporada do American Horror Story, se não me engano é o das bruxas. É o das bruxas. As duas delas se apaixonam por um carinha e ele morre. E eles fazem também o dele um Frankenstein, o rapaz. E o ator que faz ele, pelo menos a cabeça, né, é o Peter Evans, eu acho. E ele volta naquela coisa, não sabe quem é, não sabe, mal sabe falar, nunca volta mesmo com a pessoa.
Pois é, tem até um diálogo do Luiz com a Rachel, quando ele já decidiu isso, ele relembra uma situação. Quando o Gage era muito bebê, ele teve uma suspeita de hidrocefalia, que foi depois visto que não ia acontecer. Só que ele disse, se ele tivesse hidrocefalia, provavelmente ele ficaria um pouco de aprendizado lento, não seria uma criança totalmente funcional. Fica até se perguntando, poxa, eu sei que o gato não voltou normal. Será que eu amaria o Gage se ele não voltasse normal? Então ele pergunta a Rachel, se o Gage tivesse daquela doença, você ainda iria amá-lo? Ela, claro, é meu filho. Aí ele até se conforma, não, então quer dizer que se o Gage voltar meio mais ou menos, ela não vai rejeitar o filho. Você vê o nível da loucura do cara, né?
Pois é, ele tava ali buscando uma afirmação pra atitude que ele já se decidiu que ia ter. Se ele fosse mais claro e dissesse que não, acho que ele faria do mesmo jeito, né?
O Luiz, ele tem um tio que ele era agente funerário. Então, o Luiz, ele tem alguns conhecimentos sobre o processo de enterro, tipos de túmulos. Então, ele disse que foi inconsciente, mas provavelmente não foi. Ele escolheu um tipo de túmulo para o Gage que não era totalmente selado, ou seja, que era um túmulo fácil de você abrir. Até o Judy fala para ele, eu sei que você tem conhecimento sobre esse tipo de túmulo, por que, que você pediu, já que você está dizendo que não vai desenterrá-lo? Mas o Luiz, ele teve uma premonição disso tudo, não foi no início, logo nos primeiros dias de morar nessa nova casa. Não sei se você recorda essa parte.
É o do carro que ele tá dirigindo?
Não foi logo no começo. Foi um dia que ele, logo nos primeiros dias mesmo, ele foi levar o Gage pro berço. E quando ele tava subindo as escadas, ele sentiu, assim, um arrepio e uma sensação de angústia, assim. Teve aquela sensação, colocou o Gage no berço e pela iluminação do quarto ele lembrou da loja funerária do tio. Então, assim, foi uma premonição que ele teve.
Uhum.
E a gente pode até teorizar que o cemitério já estava meio que armando as forças ali para levar aquela família à destruição, né?
Eu acho que o cemitério age ali na região, na cidade, assim como o próprio Pennywise do It, né, age ali na cidade. Tanto que tem uma citação a Derby, no, que eu fiquei, que legal.
É, o King gosta de se citar, né? Ele cita a culpa no começo, né? O Judy fala, teve um cachorro aqui na cidade perto, que um São Bernardo, que ficou raivoso e matou não sei quantas
pessoas. Sim, sim. Aí eu tenho cujo aqui, é um dos próximos do King que eu quero ler. Vou ler o Iluminado primeiro ainda.
Iluminado. Os dois são bons. Eu sou fã, eu não posso ficar...
É, né?
Depois que o Luiz ele decide, né, que ele realmente vai tirar o Gage do túmulo, ele tem a ideia de pedir para a família voltar para Chicago com os pais, aproveitar que os sogros dele vieram para o velório. E diz, não, vá com eles, né? Volte com eles, que eu vou ficar aqui resolvendo as coisas, depois eu vou também. E por milagre, existem dois assentos vagos no avião para eles voltarem junto com os pais. Então já começa a ver aí que alguma coisa já está manipulando para que o Luiz fique sozinho na casa, né? Só que durante o voo, acho que é durante o voo que a Ellie tem outro sonho premonitório, né? Ela sonha com coisas ruins, ela sonha com o Pascal, né? Aquele rapaz que morreu e que deu o aviso para o Luiz de não ir no cemitério também. E ela fica com aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, né?
Sim, sim. Tudo que tá pra acontecer, ela sonha e descreve. Ninguém acredita, né? Pensa que é só uma forma que ela ali sendo perturbada pela morte recente do irmãozinho. É o jeito que ela tá colocando pra fora, né? Ela tá sentindo pesadelos pela perda.
Ela fica com a foto, né, deles, dorme com a foto e fica dizendo que vai pedir pra Deus trazer o Gage de volta. Nossa,
é muito triste.
Então, a família vai pra Chicago, né? E o Luiz fica sozinho e começa ali a fazer as compras, né? Vamos comprar aqui uma lona, uma pá, uma picareta, né? Já começa a se preparar para virar um ladrão de túmulos. E enquanto isso, a Ellie, o desespero dela começa a aumentar de uma forma e ela lembra do nome do Pascal e diz pra mãe, não, mãe, o Pascal, ele me diz pra avisar que o pai tá em perigo, assim. Aí ela fica, mas quem é Pascal? Aí ela lembra que Pascal foi o cara que morreu na universidade. Então ela, poxa, então deve, isso que ela tá me falando deve ter algum fundo de verdade. Aí ela resolve voltar pra Ludlow pra tentar impedir. Aí ela liga pro Judy, né? Avisa, eu tô voltando. Aí o Judy, não, vou ficar aqui na frente da casa. Vou ficar, a casa do Judy é em frente, a do Louis, né? Do outro lado da estrada.
Uhum.
Não, vou ficar aqui vigiando.
Coitadinha, é o senhorzinho.
É o senhorzinho, né? A gente não pode culpá-lo por isso. Mas assim, também ele sente, né, que tem alguma coisa querendo que ele cochile, né? Pra evitar que ele impeça o...
Aí é o ápice de todas as coisas, assim, serem manipuladas pra, de fato, acontecer, né? O desfecho.
A Rachel, ela tenta voltar na mesma hora, né? Então ela meio que vai fazer várias conexões, assim, pra voltar de Chicago lá pra Ludlow. E tem ela perde por poucos minutos, aí ela resolve voltar dirigindo, 400 quilômetros dirigindo, né, uma coisa assim.
Isso, tudo que pode dar errado pra ela voltar, dá errado. O voo que acabou de sair, o carro quebra, ela tem que pegar carona.
Enquanto isso, o Judy, infelizmente, cochilou, ele não vê quando o Luiz volta com o corpo do Gage no carro, inclusive a parte que ele abre o túmulo e tira o corpo, enrola. Nossa, é tudo muito, muito sinistro, assim.
Sim, nossa.
Então, o Luiz pega o Gage e leva novamente pelo caminho, né, do cemitério Micmac. E é nessa segunda jornada dele pro cemitério que ele tem ele vê de relance o Wendigo, né? Ele vê uma silhueta enorme no meio das árvores. ele vê um rosto na névoa, né? Que tem uma névoa também. É bem sinistro essa parte do nome dele. Eu não sei se você ficou com a impressão, mas, assim, eu fiquei com aquela sensação de que esse cemitério, ele era como se fosse em uma outra dimensão, assim, sabe? Ou ele fosse um local de transição de uma dimensão para outra. Porque o Luz, tem hora que ele olha para as estrelas, ele não reconhece. Ele, nossa, o céu tá estranho. Também porque esse cemitério, ele fica no topo de um, como se fosse uma pirâmide, né? Se eles têm que subir
Sim.
graus.
É, eu acredito que realmente também não seja um lugar 100% na nossa realidade. Dado tudo que acontece, né, todo esse poder que o cemitério consegue chegar e manipular as pessoas, eu acredito também que seja outra dimensão, outro plano astral ali.
Então, o Luiz, ele enterra, né, o Gage, ele tem que cavar e o solo é bastante duro. E depois ele tem que fazer uma pirâmide de pedras, né? Inclusive, tem várias lápides nesse cemitério, lápides bastante antigas, já meio desmoronando, e você percebe que ela forma uma espécie de espiral, a formação dessas lápides, e que é a mesma formação das lápides no cemitério dos bichos, no cemitério de animais. Ele percebe que elas vão formando uma espiral. Aí talvez essa espiral aí tenha alguma simbologia em alguma cultura que eu não conheço.
Ah, eu também não conheço, mas surge aquela interrogação na nossa cabeça, né?
Talvez seja algum símbolo de poder, não sei. Então, o Luiz, ele volta, ele mal recorda, né, esse caminho de volta, ele já acorda em casa. Só que ele faz um plano B, pelo menos. Ele pensa assim, não, se o Gage voltar mal, ruim, como voltou o time, eu vou matá-lo novamente e ninguém precisa ficar sabendo do que aconteceu. Então ele pega a maletinha de médico dele, deixa lá umas injeções de morfina prontas, coloca a maletinha lá do lado da cama e diz, não, em vez de chegar, avaliar a situação, qualquer coisa, eu mato o meu filho novamente, né? O que é tudo, é um absurdo, assim, uma escalada de absurdos, né? Só que ele tá lá dormindo e ele não vê quando o Gage chega. O Gage volta, abre a maleta, pega o bisturi e sai. E o que, que ele vai fazer? Ele vai conversar com o Judy. E ele tem uma conversa igual o time tinha com as outras pessoas. Ele começa a falar um monte de coisas absurdas, coisas ruins da norma. E o Judy fica, né, naquele estado desesperado.
É, e a gente nem sabe se é verdade ou se é mentira o que ele tá falando, né? O que é pior ainda, nem tem como confirmar porque a mulher já morreu.
E o que você falou sobre trocarem no filme quem vai morrer, eu acho que até essa cena ela pode ser benéfica. Porque você imagina uma criança de 2 anos, um bebezinho. Fica bizarro, né? Você imaginar ele...
É, mas... Imagina, não vai ter acho que uma criança tão nova assim, eu acredito que também, primeiro, o que ele diz, eu não sei nem se é permitido uma criança dessa falar, e eu acredito que também um ator de 2 anos não possa conseguir representar tudo, né, que esse papel vai exigir. Então, eu acredito que uma criança mais velha, acho que já tem mais controle das próprias emoções para transmitir. Eu não lembro de nenhuma criança de 2 anos fazendo um papel tão tenso assim. Não sei, né?
Então ele, infelizmente, ele mata o Judy, né? O coitado que tentou ajudar, mas ele foi manipulado, né? Pelos poderes lá do cemitério para que tudo isso de ruim acontecesse. E pouco depois que ele mata o Judy, a Rachel finalmente chega. Só que ela foi direto pra casa do Judy, como ela tinha combinado, né? Então ela entra, quando ela chega na casa, ela vê o Church e ela vê pegadas de lama com o pé pequeno. Então ela já fica, né, assustada. Porque assim, na verdade, a Rachel achou que o Luiz ia se matar. Na verdade, acho que o medo dele era...
Uhum, sim.
Ele meio que dispensou a família, vou ficar aqui sozinho, tá? Ela ficou com esse receio. E quando a Rachel entra na casa, ela tem uma... Como se ela tivesse uma ilusão de que ela vê a irmã, não é isso?
Sim, também falando coisas horríveis pra ela, né? Eu acredito que todas essas outras visões que o pessoal tem seria o próprio Gage ou o que está no Gage que vai assombrar as pessoas. Eu fiquei com essa impressão.
O Gage acaba também, a cena não é narrada, né, mas ele mata, né, a Rachel também. E o Luiz, quando ele acorda finalmente, ele percebe as pegadas, né, e aí ele atende o telefone do sogro, o sogro perguntando, e aí minha filha chegou bem, aí ele olha assim, né, dá aquela disfarçada, é, chegou. Quando ele nota as pegadas e ele também vê pela janela o carro dela estacionado, um carro estacionado no jardim do Judy, né? Aí ele imagina que seria o carro que ela usou alugado, né? E aí ele já vai pegar a maleta dele, né, com a morfina, né, pra garantir, pra ver se o Gage realmente voltou bem. E é quando ele nota que o bisturi sumiu, né? Aí ele vai pra casa do Jude, e aí é uma parte assim que eu não gostei tanto, assim, foi o que eu menos gostei do livro, porque eu acho assim, foi tanta preparação pra essa volta do Gage, que quando o Luiz chega, meio que acaba rápido, sabe?
Eu fiquei... Sim, também achei muito rápido.
Porque ele mata o Church, né, com a injeção de morfina, e aí ele vê o Jude morto, depois vê a esposa morta, e ele pega o Gage e mata, assim, facilmente. Então é mais uma fato, assim, que decorre também de ser uma criança muito pequena, né? Ele ter conseguido resolver rápido. Bem, aí, depois que ele mata o filho novamente, ele fica meio catatônico, né?
Entra em parafuso.
Fica louco e ele toca fogo em tudo, pega a esposa e toca fogo na casa. Ele tem a brilhante ideia de levar a esposa pra ressuscitar, né? Afinal, por que não? Que terrível isso.
É, você pode piorar.
Por que não, né? Começou a pegar fogo a casa do Jude, então começou a chegar bombeiro, vizinho, tudo isso. E um dos colegas de trabalho do Luiz vê ele entrando na mata, né? Com alguma coisa no braço. Aí ele vai atrás, né, pra ver. Aí quando o Luiz, né, vira, ele vê que o Luiz tá com a expressão envelhecida, né? O cabelo tá todo branco.
Sim,
tá?
Todo branco.
E ele fala algumas coisas assim e atravessa a barreira. Aí o amigo dele acho que tenta até atravessar a barreira também, mas começa a desmoronar um pouco, né? E ele desiste de ir. E aí o cemitério, Mickey Mac ganhou mais uma pessoa, né? E o que você achou do finalzinho, assim, do grande finale, que é a Rachel voltando, assim?
Não, realmente tomei um susto ali e parece que o negócio realmente é um ciclo vicioso. É uma corrente mesmo, porque sempre tá se renovando, né? Aquele tipo de livro que acaba e você quer mais, porque o que vai acontecer agora?
Eu fiquei muito assim, talvez, porque o King às vezes ele retoma, né, algumas histórias, como ele retomou o Iluminado, ele fez o Doutor Sono, né? O que aconteceu com a Ellie? Porque ela tinha esses pressentimentos, ela viu a família dela ser totalmente destruída, e ela ter aquela consciência de que ela sabia que isso estava acontecendo sem poder fazer nada. Como foi que essa menina conseguiu continuar, né?
Será que eu não li o Iluminado, também não li o Doutor Sono, mas eu sei que a história do Danny, né? Ele é uma criança iluminada, né? Que falam. Será que essa, ele também não é a mesma coisa? Que eu não li os outros para entender direito como que é isso, né?
O Danny, na questão dele ser iluminado, ele tem assim, ele, além dele ter o contato com o sobrenatural que tá ao redor dele, ele consegue ter uma comunicação telepática com outros iluminados. No caso da Ellie, ela tem essa percepção dessa coisa sobrenatural e também a visão, assim, ela tem a comunicação com o outro lado, com os mortos, porque o Pascoal conseguiu se comunicar com ela no sonho, né? Pois é, eu não tinha pensado nisso, mas ela pode ser uma iluminada também.
Faz sentido estar ali no mesmo universo.
Isso. O que é que você, assim, por que você não tinha lido ainda? O que é que você, assim, de modo geral, o que é que você achou do livro?
Então, eu já tinha ouvido falar bastante desse livro. Acabou que, assim, muito da narrativa, do plot, eu já conhecia. Não sei agora se foi... Eu não assisti o filme que tem, né? Mas eu acho que eu devo ter ouvido, talvez, num podcast, alguma resenha, que alguém citava, né, que o gato morreria. Mas isso eu acho que é meio comum, né?
Acho que tem até na sinopse o gato.
Isso. E também do filho, do Gage. Isso eu já sabia. Também não lembro agora se tem na sinopse. Mas, assim, uma coisa que eu não gostei foi saber de antemão. Porque pra mim, muitas vezes, perde a surpresa. Tanto que, agora eu lembrei qual que foi o outro livro do King que eu li, e que é um que eu não curti muito, porque também revelava muito da trama, que é A Zona Morta. Como eu sabia muito do que acontecia, isso pra mim estraga, isso infelizmente estraga muito da minha leitura. Porém, existem outras coisas que compensa isso, que nem a gente falou da descrição. Muita gente reclama que o King é muito prolixo, mas pra mim isso não é problema. Eu gosto quando os autores vão a fundo na descrição e falam de outras coisas e começa a contar personagem que não tem nada a ver com o principal e conta a vida inteira. Isso eu gosto. Então, pra mim, isso é o que compensa no... Se outra parte eu acabei descobrindo. Mas eu acho que até mesmo isso meio que revela por que o King ele lança tantas histórias e é tão, tão prolífico assim. Eu acho que ele tem uma ideia, assim, e vai escrevendo, né? Acho que já vi gente comentando de como é a forma de escrita dele, a rotina de escrita.
Eu sei que ele escreve todos os dias, e eu não tenho um planejamento assim, não, essa história vai de A para B. Não, ele vai indo, e o B, vamos vendo mais pra frente quando é que chega.
Ele cria o A, o plot principal, e vai embora. Eu acho interessante, é uma variedade de tipos de escrita que tem pra gente ler, né? Lógico que tem, é legal também ler autores que fazem todo um emaranhado, tecem toda uma teia pra história, né? Onde que as coisas vão se ligando lá no final. Eu gosto, adoro, e também adoro quem parece que, como King, assim, que teve uma ideia inicial e vamos ver o que vai acontecendo. É gostoso ter variedade.
Eu gosto muito, assim, do King. Já tô quase terminando de ler todos que ele já escreveu. É uma coisa que eu gosto muito, é essa questão dos personagens dele, porque ele, na verdade, quando se fala que ele vai escrever na vida, né, então você vai conhecendo e você vai se apegando. Você vai até entrando na intimidade daqueles personagens, tá tudo normal. Daqui a pouco vem um sobrenatural, assim, com uma porrada, e você fica, poxa, não aconteceu nada de mal com ele, mas... Como criador de personagens, assim, eu acho ele ótimo. Ele faz com que você se interesse, que você se importe com eles. Outra coisa que eu gosto também, assim, que é uma coisa que enriquece um pouco a leitura de quando você vai lendo vários livros dele, é essa questão dessa interligação, sabe? Você tem personagens que aparecem num livro, que aparecem em outro, ou então você percebe que aquele universo é um universo só, né? Então, por exemplo, Ludlow, ela fica perto de Bangor, que é Bangor, né, que é a cidade real onde o King mora, e fica perto de Derry, que é a cidade onde acontece a coisa, né?
Sim, ah, eu acho isso, eu adoro isso. Eu acho, a gente fica mais imerso, né, nas histórias.
Isso.
E é legal, sei, como eu falei, a hora que ele falou Derby, deu ah! Tem o nome do rio também, que é um rio que passa por Derby.
Penobscot, né?
Isso, Penobscot. Toda hora ele cita, deu, fica, ai, tá nessas águas aí.
Também eu acho admirável como autor é que ele consegue, assim, pegar uma coisa aleatória da vida dele, um acontecimento, uma coisa pequena, e transformar isso em uma grande história, né? Que foi o caso do cemitério, que teve aquela questão lá com o filho dele. Mas também saiu um livro de contos, acho que tem uns 2 anos, chamado O Bazar dos Sonhos Ruins, onde, antes de cada conto, ele fala qual foi a inspiração. Então você percebe, assim, que, assim, coisinhas deixa do dia a dia, sabe? Ele, poxa, isso aqui, se eu misturasse com essa outra coisa, daria uma ideia, sabe? Então ele tem essa criatividade, assim, de trazer coisas diferentes a partir do corriqueiro, né? Do dia a dia.
Sim. Nossa, excelente. Que bom. Dá bastante história pra gente ler.
Provavelmente é um erro acreditar que exista um limite para o horror que a mente humana possa suportar. Parece, ao contrário que certos mecanismos exponenciais começam a prevalecer à medida que o infortúnio se torna mais profundo. Por menos que se goste de admitir, a experiência humana tende, sob muitos aspectos, a corroborar a ideia de que quando o pesadelo se torna terrível o bastante, o horror produz mais horror. Um mal que acontece por acaso engendra outro, frequentemente menos ocasional, até que finalmente a desgraça parece tomar conta de tudo. E a mais aterradora de todas as questões talvez seja simplesmente querer saber quanto horror a mente humana pode experimentar, conservando uma atenta, viva, implacável sanidade. É redundante dizer que esses eventos são extremamente absurdos, como os quadrinhos de Rube Goldberg. Em determinado momento, tudo passa a se tornar um tanto engraçado. Pode ser esse o ponto em que a sanidade começa a resgatar a si mesma ou a ceder, sucumbir. O ponto em que o senso de humor de uma pessoa começa a valer seus direitos.
Então, você tem alguma consideração final a fazer sobre o livro, sobre o King?
Primeiramente, eu quero agradecer muito a você, Camila, por ter me convidado para participar desse podcast, né? Pela escolha do livro também, um livro que eu gostei bastante. Os livros do Stephen King, eu ainda não tenho um consenso. Tem livros que eu gosto muito e livros que eu gosto pouco. Mesmo os livros que eu não gosto tanto, eu ainda tenho muita coisa, assim, que eu gosto. Então, sempre vale a pena. Realmente, esse livro aí me trouxeram algumas indagações, assim, a respeito da morte mesmo. Eu nunca tive nenhuma morte, assim, de um ente muito próximo. Então, me gerou um desconforto ali, umas reflexões que é legal da gente ter de vez em quando. A morte é uma coisa assim que a gente sempre evita falar, né? Então é interessante, esse livro vem tratando, não só os outros livros dele, tem morte também, mas não é morte, como posso dizer, é mais como, acho que um recurso de roteiro, enfim, andar a história, mas nesse livro em específico a morte é tratada como ela deveria ser, sobre o medo, né, que a gente tem de perder os nossos entes queridos. Então, gostei bastante.
Você tem, assim, algum jabá para fazer? Algum canal, redes sociais?
Então, eu já tive canal no YouTube falando de livros mesmo, mas tá meio abandonado. Mas quem quiser, tiver curiosidade de procurar, é Estante da Coruja, o nome. Quem sabe um dia eu volto. E nas outras redes sociais, eu uso bastante o Instagram e o Twitter, né? Meu Twitter é crodinha92 e o meu Instagram é clau, com dois us, ponto croda. Só isso, eu posto bastante, falo de livros lá, mas é um Instagram pessoal.
Eu queria agradecer bastante por você ter aceitado esse convite, né, de ter se disposto aqui a ler esse livro e participar. Eu sou totalmente suspeita para falar de Stephen King, porque eu adoro, assim, eu fico ansiosa pelos lançamentos dele, sabe? E eu fiquei bastante feliz quando o Basso fez a sugestão, né, que fosse falado desse tema. No momento eu não tenho redes sociais, nem nunca tive canal, nada. Então eu vou deixar aqui uma dica do site de um amigo meu, que é o site stephenking.com.br, que é uma das melhores fontes sobre Stephen King em português. E lá você encontra um podcast. Ele é curtinho, ele é chamado SKBR News, onde é falado das curiosidades e de todas as notícias relacionadas ao universo Stephen King. Então é uma boa fonte de informação para quem quer conhecer mais a fundo esse autor.
Vou procurar também.
Recomendo, é muito legal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
Tchau, até a próxima, pessoal.